É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a atual legislação que trata dos crimes sexuais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a promotora de justiça, a doutora Elaine Munhoz Gonçalves, que é integrante do Núcleo de Apoio Vítima de Estupro do Ministério Público do Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Elaine. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, precisamente quando a rádio educativa é um acesso direto e um canal com a população, por meio do qual nós podemos trazer informações acerca do núcleo do serviço que vem sendo prestado aqui na capital.
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, então, eu queria pedir para a senhora primeiramente explicar para os nossos ouvintes como que eram tratados os crimes sexuais aqui no Brasil antes dessa lei que nós temos em 2009 e quais as modificações que essa lei trouxe a respeito desses crimes.
Bom, em agosto de 2009 foi sancionada a Lei 12.015 e ela trouxe significativas alterações no Código Penal no que toca aos crimes sexuais. Existe uma alteração que é bastante pontual e que merece ser destacada, que eu considero inclusive a mais importante. Antes de agosto de 2009, antes da lei 12.015, estupro era um crime que só poderia ser cometido por homem contra mulher e pressupunha conjunção carnal. Então a lei falava em constranger a mulher a manter conjunção carnal. Hoje, na atualidade, a lei diz o quê? Qualquer pessoa que seja constrangida mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, hoje, pode ser vítima ou autor do crime de estupro, tanto homem quanto mulher. Uhum. E não é somente a conjunção carnal. Qualquer outro ato libidinoso, como o toque lascivo nas partes íntimas, nos seios, nas nádegas, o próprio beijo lascivo, se ele for tomado mediante violência ou grave ameaça, pode hoje caracterizar o crime de estupro consumado, inclusive. Uhum. Então, às vezes, as pessoas têm, a população, de um modo geral, tem a ideia de que o estupro só acontece quando houver, de fato, uma penetração. Mas isso não é verdade. Então, o próprio STJ, que é o tribunal que consolida a jurisprudência em matéria federal no país, ele já afirmou esse entendimento no sentido de que o toque já consuma o crime. Então, não é uma simples tentativa, já é um crime que se diz consumado. Uhum. Então, essa é a principal modificação. Antes, vítima tinha que ser necessariamente uma mulher e o autor direto da conduta um homem. Hoje, não. Hoje, tanto homem quanto mulher podem ser vítimas ou autores do crime de estupro. Uhum. Mais uma questão. Antes, nós tínhamos o artigo 213 que falava do estupro e o 214 que falava do atentado violento ao pudor. Depois de 2009, nós temos um crime único, né? A lei fala em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que seriam os toques lascivos nas partes íntimas, o sexo oral, o coito anal. São todos atos libidinosos que antes eram considerados, na verdade, eram enquadrados como no crime de atentado violento ao pudor. Então, hoje, tudo é artigo 213. O artigo 214, inclusive, foi até revogado.
Uhum. Em linhas gerais, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que essas mudanças foram positivas, então, para a sociedade, não é mesmo?
Olha, eu, no meu ponto de vista, entendimento pessoal meu, eu acho que as mudanças não foram positivas. Eu acho que elas foram negativas. Porque num caso concreto, por exemplo, antes de 2009, se houvesse a prática de uma conjunção carnal mediante violência e também de um coito anal, nós teríamos dois crimes. Nós teríamos o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Cada um desses crimes tem uma pena mínima de 6 anos. Tinha, na época da lei vigente. E essas penas eram somadas. Então, quer dizer, quando uma pessoa, para constranger a outra mediante violência, a ter conjunção carnal e, por exemplo, a permitir que se praticasse a cópula anal, nós tínhamos uma pena mínima de 12 anos aí. Tá? Uhum. Hoje não, hoje se considera um crime único quando ele é praticado no mesmo contexto fático, e sobretudo quando existe um progresso, é uma progressão à cópula vaginal ou anal, por exemplo. As penas não se somam mais, é considerado um crime único e apenas na hora de dosar a pena existe um aumento da pena, porque houve mais de uma violação sexual, houve duas, três, às vezes até 4 violações sexuais no mesmo contexto, mas o crime é considerado único. Então, se parte de uma pena mínima de 6, que é aumentada um pouco, talvez um ano e meio, por conta dessa multiplicidade de violações. Então, o que houve, de fato, foi um abrandamento, né, das penas que são impostas ao final em caso de condenação. Então, eu vejo isso não como uma coisa muito positiva, porque é um crime hediondo, é um crime grave, é um crime que causa repulsa, de um modo geral, em qualquer pessoa, né, da sociedade. Então, na minha visão, pelo menos, essas modificações não foram positivas.
Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essa questão do que é considerado como crime de estupro atualmente, nessa atual legislação. Acho que isso é importante a gente deixar bem claro.
Na atual legislação, um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, e obrigando com isso aquela pessoa a ceder e a ter uma conjunção carnal ou a permitir que alguém pratique outro ato com ela, por exemplo, sexo oral, obrigue ela a fazer sexo oral ou permita, ou obrigue ela a permitir que se faça sexo oral nela, o próprio toque nas nádegas, nos seios, o sexo anal, que são atos libidinosos diversos da condição carnal. Todos esses atos caracterizam estupro. A questão é, tem que haver violência ou grave ameaça, não é só o constrangimento. Então, às vezes, as pessoas falam assim, o sexo não consentido é estupro. Não é bem assim, para a lei. Uhum. Não é só, porque às vezes a mulher pode, ou o próprio homem, pode não consentir com aquela prática sexual, ele pode não estar de acordo, mas a pessoa que pratica não empregou nem violência, nem grave ameaça para levar a relação sexual a termo. Então, nós não temos um estupro aí. Nós temos uma relação sexual não consentida.
Que é diferente.
Então, assim, esse constrangimento, a vítima acaba cedendo em razão desse constrangimento que se dá pelo emprego da violência ou da grave ameaça. A violência precisa deixar a pessoa com lesões, que isso seja testado por perícia? Não. Não é isso que eu estou dizendo também. Às vezes, o emprego da força física, a própria imobilização da vítima, né, já caracteriza uma violência, já é o suficiente para caracterizar o crime de estupro, tá? Então, não precisa deixar a vítima com hematomas para que se considere o estupro. Não é isso, definitivamente não é isso. Então, assim, uma imobilização da vítima já seria o suficiente para que se considerasse um crime consumado. Em relação à grave ameaça, são promessas de causar mal, o próprio emprego de arma de fogo, faca, então...
São exemplos, todo esse rol, né?
São exemplos típicos, né, de emprego de grave ameaça que caracterizam, podem caracterizar o estupro. No caso de relação não consentida.
E, doutora, essa nova lei, ela traz também esse conceito de dignidade sexual, não é mesmo? Queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que significa esse termo dignidade sexual.
Dignidade sexual é uma das espécies do gênero da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos republicanos que tem previsão na nossa Constituição. Ela é um conjunto de fatos, de ocorrências, de aparências da vida sexual de cada ser humano. Então, ela associa-se à respeitabilidade, à vida privada e à intimidade da pessoa. De modo que cada um pode, para essa sua satisfação sexual, fazer o que bem lhe aprouver sem que haja interferência do Estado ou de terceiro, desde que essa interferência de terceiro não seja consentida. Antes da lei de 2009, o título do Código Penal, o título 6º, que regulamentava os crimes sexuais era chamado de crimes contra os costumes, porque o legislador se preocupava em proteger a forma como a sociedade iria, os comportamentos, os costumes e a forma como é que a sociedade iria se postar no aspecto sexual. Hoje a interferência do Estado não é nesse sentido, hoje fala-se em crimes contra a dignidade sexual, porque o direito penal aí se ocupa, né, e busca tutelar o quê? A liberdade, a dignidade sexual de cada um. Todas as vezes que a pessoa for invadida nessa seara dela, da privacidade, da intimidade, e que ela for obrigada, por meio de uma violência ou de uma grave ameaça, a ter algum tipo de relação sexual, nós estaremos de um crime contra a dignidade sexual. Será uma violação da dignidade sexual da pessoa. Né? O próprio legislador, ele se preocupou com essas modificações da sociedade pós-moderna quando ele fez essa alteração do nome e do título, né? Ele saiu dos crimes contra os costumes e passou a nominar de crimes contra a dignidade sexual. Porque o bem jurídico tutelado é outro agora. Nós não estamos buscando tutelar costumes da sociedade, mas sim a liberdade de cada ser humano maior, capaz, né? Obviamente, de satisfazer a sua vida sexual da forma que melhor lhe aprover.
E, doutora, queria pedir para a senhora falar também para os nossos ouvintes, atualmente, quais são as possíveis penas para o crime de estupro. Eu acho que isso é uma coisa também que gera bastante dúvida da população.
Nós estamos tratando aqui, eu estou me referindo ao estupro previsto no artigo 213, que é o praticado, em regra, na forma fundamental contra pessoas maiores de 18 anos e tem uma pena mínima de 6 anos de reclusão e máxima de 10 anos. Tá? Essas penas podem ser aumentadas conforme o resultado o resultado do delito. Por exemplo, se tiver uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima for menor de 18, mas maior de 14, porque dela não entra no estupro de vulnerável. Se ela for menor de 18 e maior de 14, a pena também aumenta. Ela vai a mínima passa a ser de 8 e a máxima de 12. Se do estupro resultar a morte da vítima, a pena também é aumentada. A mínima passa a ser de 12 e a máxima de 30. Então, existem graduações, né? Conforme até o resultado que se alcança o autor do fato ali com a prática do crime. Então, a pena dele vai variar de acordo com isso também.
Interessante. E, doutora, a gente poderia falar para os nossos ouvintes que ainda existem lacunas na atual legislação penal no que se refere a essa questão dos crimes sexuais?
Existe uma lacuna. Inclusive, isso veio à tona recentemente com a questão daquele episódio que aconteceu no coletivo, no transporte público em São Paulo. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que é apenado, é uma contravenção penal apenada com multa, né? Não existe uma pena privativa de liberdade, é uma pena de multa. Temos o crime de ato obsceno, que está previsto no Código Penal, mas tem uma pena que é inferior a 2 anos, a pena máxima é inferior a 2 anos e, portanto, a competência é do Juizado Especial Criminal, também não é da vara comum, ou seja, sendo do Juizado Especial Criminal, o autor do fato, ele terá direito a uma série de medidas despenalizadoras, como, por exemplo, a transação penal, que é um acordo que ele pode fazer com o Ministério Público para não ser processado. Então, a gente sai ou da contravenção penal, que é de competência do Juizado Especial Criminal, ou do ato obsceno, que também é de competência do Juizado Especial Criminal. Ou seja, são crimes de pequena bagatela. E a gente parte para um crime hediondo, que é o estupro. Não existe nada intermediário.
No meio
uma disposição legal, um tipo legal intermediário, que a gente possa fazer uma adequação de alguma conduta que saia dessa esfera da contravenção, mas que também não chegue a se revestir de hediondeza conduta. Então, e realmente existe essa lacuna e gerou toda uma discussão. E eu tive conhecimento que nas próprias redes sociais houve uma movimentação, mobilização da população em relação a esse tema. Hoje nós temos o PLS 312, que é de autoria da senadora Marta Suplicy, que criou o tipo de molestamento sexual, que seria o crime de molestamento sexual, que seria uma situação intermediária. Agora, no final de setembro, ele foi aprovado na CCJ, mas com uma emenda do relator, do senador Armando Monteiro. Inicialmente, foi proposto o ato de constranger ou molestar alguém mediante violência ou grave ameaça à prática de ato libidinoso diverso do estupro seria o crime de molestamento, mas com a aprovação na CCJ a redação ficou diferente. Constranger, molestar ou importunar alguém mediante prática de ato libidinoso realizado sem violência ou grave ameaça, independentemente de contato físico.
Uhum.
Então, uma vez aprovado, que isso ainda, né, existe um prazo recursal lá interno do regimento do Senado, mas uma vez aprovado e tornado lei isso aqui, vai suprir essa lacuna que existe hoje.
Uhum,
tá? Então, essa lacuna existe. Se essa lei, se já fosse vigente esse crime, na época em que praticado o fato lá em São Paulo, teria plena adequação a esse artigo 213-A. Que, na verdade, nós temos o artigo 213 e esse projeto, ele busca inserir o artigo, criar o artigo 213-A e criar, portanto, o crime de molestamento sexual. Então, aquela moça, realmente, ela foi importunada, constrangida, molestada,
uhum,
mediante a prática de ato libidinoso, que foi o fato daquele cidadão ter ejaculado nela. Só que não houve violência ou grave ameaça e nem teve contato físico. Então, a conduta que ele praticou, ela teria perfeita adequação a esse, uhum, a esse crime de molestamento sexual da forma como aprovado agora pela CCJ com a emenda do senador Armando Monteiro.
Uhum. Doutora Elaine, queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes, especificamente aqui da cidade de Curitiba. E a gente sabe que o núcleo de apoio à vítima de estupro aqui no Ministério Público do Paraná tem um trabalho muito interessante em relação a essas estatísticas do número de estupros aqui em Curitiba. E queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes. Quais são essas estatísticas?
Então, Jéssica, um dos objetivos do núcleo, que foi criado em novembro de 2013, um dos objetivos desse núcleo era consolidar dados estatísticos na capital.
Uhum.
Porque não haviam dados precisos, sobretudo quando o estupro é um crime, ou pelo menos era na capital um crime subnotificado. A partir disso, dessa ideia de consolidar dados e de tentar reverter essa realidade triste, mas que, enfim, era uma realidade, o Ministério Público criou esse núcleo. Nós firmamos alguns convênios com instituições parceiras.
Uhum.
Por exemplo, polícias civil e militar, Instituto Médico Legal, hospitais de clínicas e o evangélico, que são os dois serviços de saúde de referência que atendem Curitiba e região metropolitana em caso de violência sexual. Então, isso até é uma questão muito importante. Sofreu violência sexual em Curitiba ou região metropolitana, o primeiro lugar que a pessoa tem que ir, sendo maior de 18 anos, até o evangélico e o HC atendem a partir dos 14,
uhum,
o primeiro lugar a se procurar não é a delegacia, é o hospital. A mulher tem que se preocupar, inclusive, com a questão da saúde dela.
Sim.
Então, retornando, né, no que eu estava falando, nós firmamos alguns convênios, nós temos algumas parcerias e nós recebemos, a partir disso, comunicações semanais e quinzenais de todas as ocorrências de estupro que dão entrada nessas instituições. Então, muitas vezes, a mulher, ela sofre a violência, que eu falo mulher, mas na verdade pode ser homem,
uhum,
né? É que geralmente a vítima, sim, é mulher. A pessoa sofre a violência sexual, dá entrada no HC, nós recebemos lá a informação de que aquela pessoa X, informação sigilosa, obviamente, que também é mantida em sigilo por nós,
uhum,
aquela pessoa X deu entrada no hospital de clínicas no dia tal, por situação de violência sexual, existe uma síntese do que aconteceu. Com base nessa informação, é aberto um procedimento no Ministério Público e o Ministério Público procura essa vítima.
Uhum.
Então, nós não esperamos que a vítima vá procurar a polícia ou vá procurar o Ministério Público para denunciar. Nós procuramos essa vítima, trazemos essa vítima até o Ministério Público. Existe um setor de psicologia dentro do núcleo, com uma psicóloga, para quem é disponível, a vítima é disponibilizada esse apoio psicológico, ela passa a fazer terapia semanal, individual, reservada, uhum, tudo de forma sigilosa e gratuita. E concomitantemente a isso, ela tem acesso à promotora de justiça, que no caso sou eu na atualidade, que seria responsável por acompanhar a eventual investigação ou mesmo processo criminal, a caso instaurado no futuro. Então, uhum. essa pessoa conversa comigo, eu, de regra, colho declarações dessa pessoa, porque essa pessoa saiu do hospital e não foi para a delegacia.
Sim.
Ela foi para casa tomar banho, uhum. depois da violência. E ela não vai pensar que no outro dia ela vai na delegacia e a coisa passa. Ela não procura autoridade policial, nem o Ministério Público.
E fica subnotificado, né?
Ficava subnotificado. Agora, como a gente traz a vítima até o Ministério Público, às vezes depois de uma semana, 10 dias, mas ela acaba indo.
Uhum.
Eu colho declarações, às vezes eu abro a investigação no próprio Ministério Público ou encaminho para a delegacia com a requisição de instauração de inquérito policial. Isso é... gerou uma alteração de números de estatística significativa, tá? Então, para você ter uma noção, entre 2011 e 2013 foram instauradas 16 ações penais em Curitiba. Em praticamente uhum. 3 anos, né? 16, para apurar crime de estupro praticado contra pessoas maiores de 18 anos, isso que fique bem claro, né? A gente atende vítimas maiores de 18 uhum. anos e fora do ambiente doméstico ou familiar. É o estupro praticado pelo desconhecido na rua. Uhum. Geralmente tem um roubo junto. Sim. Geralmente é um estupro e um roubo. Aquela vítima que está indo trabalhar, está voltando do trabalho e é abordada em via pública. Então, assim, só voltando na uhum. questão das estatísticas para você ter uma ideia. Então, entre 2011 e 2013, nós tivemos 16 ações penais iniciadas, tá? E do finalzinho de 2013, de dezembro de 2013 até o presente momento, nós temos 121 ações penais iniciadas na capital contra pessoas que praticaram estupros, contra vítimas maiores de 18 anos fora do ambiente doméstico ou familiar. Então, a alteração de... não é que se passou a estuprar mais em Curitiba, uhum. não é isso. É que o crime, de fato, ele deixou de ser subnotificado em razão dessa atuação do Ministério Público, que tem sido muito proativa nesse sentido. Nós não esperamos que a vítima procure a autoridade policial ou o Ministério Público para denunciar o crime, porque, infelizmente, ela não vai fazer. Né? Uhum. Nós mesmos, o Ministério Público é quem vai, liga para a vítima, eu mando notificação, às vezes até a minha assessoria se desloca até a residência da vítima para informar ela que existe o serviço, colocar à disposição e que nós estamos de portas abertas para acolhê-la e para tentar ajudá-la. Dentro do que for possível e dentro da nossa área de atuação.
Uhum, interessante, tá? Doutora. E eu queria também falar um pouquinho com a senhora a respeito de uma discussão que a gente tem atualmente, muito intensa e bem polêmica, a respeito da existência ou não da chamada cultura do estupro. Queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que seria isso e se realmente a gente pode dizer que no nosso país a gente vive em uma cultura tão nefasta como essa.
Lamentavelmente, Jéssica, existe a cultura do estupro no Brasil. É uma coisa muito difícil de se trabalhar. E o ano retrasado, inclusive eu dei uma palestra sobre isso na escola do Legislativo Municipal. Existe aquela ideia de que a vítima, a cultura do estupro seria mais ou menos assim. Aconteceu o crime sexual. As pessoas não têm olhos voltados para o agressor, para a conduta do agressor, uhum. mas sim para a vítima. E olham para a vítima e indagam por que ela estava naquele lugar, por que ela estava usando aquela roupa, por que ela se comportava desse jeito. Então, como se a vítima, que é vítima, ela não é a autora do fato, ela não é a culpada, ela é a uhum. vítima, ela fosse responsável por ter sido vítima do crime de estupro. A cultura do estupro é isso. Basta nós lembrarmos daquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele estupro coletivo, daquela jovem, em que muitas pessoas, eu vi comentários lamentáveis sobre uhum. o episódio, de pessoas que postaram em redes sociais, se tivesse na escola, se tivesse na igreja, isso não teria acontecido, né? Então, isso traduz bem a cultura do estupro. Ela foi a vítima da violência sexual e ela foi colocada como se ela fosse responsável por ter sido vítima do crime. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente tenta combater. Eu vou mais adiante, eu não vou falar especificamente de casos concretos, porque todos os processos correm em segredo de justiça, mas eu me deparo diuturnamente, não é uma coisa excepcional que acontece aqui ou ali, com advogados e advogadas tentando denegrir a imagem da vítima no processo. A vítima sofre coisas absurdas, por exemplo, a vítima sofre a violência sexual. Depois de algum tempo, ela tenta retomar a vida social dela, com o apoio do núcleo, inclusive, do nosso setor de psicologia, uhum. porque nós fazemos questão que ela tente, ela consiga ter de volta aquilo que o agressor tirou dela, entendeu? E eu me deparo diversas vezes com advogados que vão lá e fazem ata notarial e tiram do Facebook o perfil da vítima porque ela fez esteve em algum lugar ou outro, publicou uma foto ou outra em que aparentemente ela estava alegre, né? Então, assim, não foi nada. O que aconteceu com ela, por exemplo, o mês passado, não foi nada. E usam como se isso fosse apagar o crime que foi praticado por aquele réu daquele processo. Então, assim,
que
é uma
cruel,
coisa...
né?
É uma coisa muito arraigada na cultura do povo brasileiro. E a vítima, que era a vítima, de repente, ela é colocada na posição de ré. Como se a conduta social dela pudesse ter influído na prática da violência que foi perpetrada por aquele sujeito. Então, isso é bastante forte, sabe? E eu fico estarrecida com isso, sobretudo quando eu vejo mulheres advogadas com esse tipo de conduta em processos.
Uhum. E, doutora, o que a sociedade e o poder público, de uma maneira geral, poderiam fazer para combater com mais eficiência, com mais eficácia esse crime? O que realmente é efetivo? Aumentar as penas, por exemplo?
Olha, Jéssica, eu particularmente com relação ao aumento das penas diante da falência do sistema penitenciário em cenário nacional, eu não acho que essa seja a via mais adequada para que se combata esse tipo de crime. Eu acredito que a certeza da punição e celeridade na punição são dois fatores que podem auxiliar no combate com eficiência desse crime. Hoje, por exemplo, na capital, hoje na atualidade na capital, eu sou promotora de justiça que acompanha os inquéritos policiais e as ações penais contra pessoas que praticam estupros fora do ambiente doméstico ou familiar, como eu disse, eu quero reiterar isso, e contra vítimas maiores de 18 anos. Hoje, eu tenho mais ou menos 41 ou 42 pessoas que estão condenadas cumprindo pena em razão de processos que foram instaurados pelo núcleo. Uhum. Fora aqueles que já foram condenados, já tiveram benefício de progressão e já saíram também, estão no regime mais brando. Então, veja, antes da instalação do núcleo, nós tínhamos o quê? 16 ações penais em curso. Hoje eu tenho muito mais que 16, mas eu tenho 40 pessoas que estão presas cumprindo pena em razão de crimes que foram praticados recentemente. Então, assim, a certeza de que a pessoa vai ser punida, a certeza de que ela vai receber uma pena e que lá ela vai permanecer por algum tempo é muito mais válido do que você ter uma pena de... mínima de 15 anos e que você sabe que nunca será aplicada.
Uhum.
Né? Então, talvez o aumento da pena em si, eu não vejo como uma saída para combater de forma eficiente o crime de estupro. Mas sim, fatores de certeza da punição e celeridade na imposição da pena. Eu acho que esses dois fatores somados... eles dão um bom resultado.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, essa meia hora passar muito rápido, mas nesses últimos dois minutinhos que sobraram para a gente, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre aquele caso muito polêmico, que inclusive a gente já comentou durante a entrevista, nessa recente situação na qual um homem foi preso em flagrante após ejacular em uma passageira no ônibus e depois de ser detido ele foi liberado, voltando a ser preso nos dias seguintes por um ato similar. E como que a senhora avalia essa situação? Algo diferente poderia ser feito por todo esse poder judiciário envolvido nisso?
Então, Jéssica, nós retornamos àquela questão da lacuna legislativa, né? Na uhum. atualidade, nós estamos nessa lacuna legislativa. Infelizmente, na minha visão, né, eu estou num núcleo especializado, só faço isso há 4 anos. Infelizmente, a lei não nos deixa outra alternativa e eu acho que o juiz e o promotor lá de São Paulo não tinham outra coisa a fazer senão relaxar efetivamente a prisão dele, porque num primeiro episódio ele não empregou nenhum tipo de violência nem grave ameaça contra ela. Num segundo momento ele teria empregado força física, quando acabou redundando na prisão dele alguns dias depois, né? Ele acabou empregando força física e tentando conter a vítima com as pernas, com as próprias pernas ele tentou segurar a vítima. Então assim, infelizmente existe essa lacuna que eu mencionei há pouco, e a gente espera que o Congresso Nacional trabalhe em prol disso, para suprir essa questão. Nós, operadores do direito, não podemos suprir lacunas legislativas em matéria de direito penal, porque nós não podemos fazer analogia para piorar a situação de nenhuma pessoa em matéria de direito penal. Então, infelizmente, o promotor, na minha visão, né, o promotor e o juiz de São Paulo, eles simplesmente cumpriram o que determina a lei, né, que seria relaxar a prisão da pessoa, porque não existia crime de estupro ali mesmo. A ser apurado.
Doutora Elaine, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes, e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo todo esse assunto tão complexo e também o trabalho desenvolvido pelo Núcleo do Ministério Público.
Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade, como eu disse no começo da entrevista, é um canal, é um acesso que a gente tem à população, inclusive para divulgar o serviço que vem sendo prestado pelo Ministério Público. Qualquer pessoa pode nos procurar na rua Tibagi, 779, 8º andar. O telefone é 3250-4033. De segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, nós estamos lá. A pessoa quer fazer alguma denúncia, ela não precisa necessariamente se dirigir à Delegacia da Mulher ou ao Distrito Policial. Ela pode procurar o Ministério Público, um núcleo especializado que atende vítimas de estupro. Desde que, claro, as vítimas sejam maiores de 18 anos, podendo ser pessoas do sexo masculino ou feminino.
Doutora Elaine, até uma próxima.
Até, obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.